organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Deixe-me começar esse programa fazendo uma pergunta. Qual é o seu sobrenome? Sei que você não pode me responder, que eu não posso te ouvir nesse momento, mas quero que você responda para si mesmo. Qual o seu sobrenome e o que ele significa para você? Quem são os seus antepassados? De que família você vem? Quais são os seus parentes? Que foi que eles fizeram? Quem eles foram perante a sociedade? Quem eles foram perante os seus familiares? Gostaria de que você pensasse um pouquinho sobre a sua família. Por que estou fazendo isso? Porque é assim que começa o Evangelho de Mateus, antes de nos trazer a linda história de Natal, dos magos, do nascimento de Jesus, Mateus começa citando a genealogia de Jesus, os nomes daqueles que faziam parte da linhagem de Jesus. Quem foram essas pessoas e por que Mateus começa a história de Natal citando os nomes dos antepassados de José? Isso nós queremos nos perguntar hoje e analisar a poderosa e verdadeira mensagem que estava na mente de Mateus ao escrever isso. Nada está na Bíblia por um acaso e com certeza esses nomes também não. Mateus capítulo 1, nós não devemos procurar uma genealogia exata de todos os que foram antepassados de Jesus. Nós encontramos aqui sim uma linha mestre, algo que nos quer mostrar quem fez parte da família, do passado da família de Jesus. E aqui nós encontramos tantos nomes que eu não quero nem citar a metade deles. Começa lá em Abraão, aí vemos Isaac, Jacó, que gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Hezrom, Hezrom gerou Abrão. E se eu continuar lendo daqui a pouco, vocês vão desligar o rádio, pois é normalmente isso que nós fazemos quando vemos uma genealogia na Bíblia. Pulamos, não queremos ler, pois achamos que não tem uma importância para nós. E a verdade é que ela realmente não se mostra quando não temos um conhecimento um pouco mais profundo de quem são os nomes aqui citados. E Mateus com certeza teve algum objetivo ao mencionar esses nomes logo no início do seu evangelho. E nós queremos citar hoje três motivos. Por que Mateus citou exatamente os nomes que nós encontramos aqui? O primeiro ponto é que Mateus quis mostrar que não se deve confiar no sangue, na família. Mateus escreveu seu evangelho aos hebreus. Ele escreveu no idioma hebraico, pois o seu objetivo era conquistar o povo de Israel. Ele queria trazer uma mensagem ao povo hebreu, ao povo da linhagem de Abraão. E ele começa mostrando aqui alguns nomes que, com certeza, ao judeu ler esses nomes, levou um susto e se deparou com alguma coisa que ele jamais iria pensar. Por exemplo, nessa lista nós temos Tamar, no versículo 3. Tamar foi uma viúva que depois não conseguiu mais ter filhos e tinha medo de que a sua descendência iria terminar ali. E ela fez uma coisa que não era permitido no povo de Israel, pelo povo de Deus, pelos mandamentos de Deus. Ela se fez de prostituta, vestiu-se de prostituta, para poder gerar um filho. Se nós começamos a ler ainda mais a nossa lista, nós vamos chegar a Raabe. Raabe não só se fez uma vez de prostituta, mas ela era prostituta. Pode-se lembrar da história lá de Josué, quando chegou no povo de Canaã, e foi essa prostituta que acabou ajudando eles a encontrar um lugar para não serem mortos. Pois bem, Mateus cita: deem uma olhada, povo de Israel, no sangue de vocês tem prostituição, está lá, Raabe. Lembre-se de Ruth. Ruth foi uma moabita. Ruth nem fez parte do nosso povo, isso na verdade nem deveria ser aceito na época. E aqui nós vemos também, inclusive, Davi. Você lembra de Davi? Davi cometeu adultério. Davi cometeu praticamente um assassinato. O que nós encontramos aqui, na verdade, é uma afronta de Mateus com o povo de Israel. Porque o povo tinha um orgulho muito grande do seu sobrenome. Nós somos israelitas, nós somos hebreus, nós somos sangue puro, somos filhos de Abraão, somos filhos do rei Davi, somos filhos dos grandes antepassados que vêm de Abraão, Isaque e Jacó. Era como se eles fossem citar um nome que já significava quase que pureza. E Mateus vem aqui e começa a colocar alguns nomes que fizeram parte do povo de Israel, para mostrar ao povo: ei, você quer realmente tentar confiar no seu sangue? Você quer confiar no sangue que também tem uma prostituta, tem adúlteros aí no meio? Então, a primeira coisa que nós aprendemos nessa genealogia, Mateus nos mostra que da linhagem de Jesus, do povo de Israel, teve pessoas pecaminosas. E se nós formos olhar para a nossa família, com certeza também iremos encontrar pessoas que necessitam de uma graça tremenda. Se eu fosse perguntar quais são os seus parentes pessoalmente, quem sabe você iria selecionar em sua mente quem você iria mencionar como parente e quem não. Porque às vezes tem alguns que nós não gostaríamos nem de mencionar que fazem parte da família. Pois bem, exatamente essas pessoas Mateus pegou para citar perante o povo de Israel. Aqueles que o povo de Israel não gostaria jamais de ver dentro de uma genealogia, dentro de uma árvore da família, Tamar, Raabe e até mesmo Ruth. Se nós formos observar, Israel carecia de uma graça tremenda. E nós aprendemos aqui que ninguém pode confiar em seu sangue, ninguém pode olhar para sua família e dizer: nós somos perfeitos, pois a graça é necessária para todos. Segunda coisa que nós vemos aqui no ensinamento da genealogia é que Jesus desfaz qualquer maldição familiar. Ou alguém pode dizer que Jesus foi amaldiçoado por ter prostituta no seu antepassado? De maneira alguma. Jesus veio com um propósito divino, Jesus veio com um mandato divino, e aquilo que Deus quis para a sua vida foi isso que ele fez. Muitas pessoas passam hoje medos e se perguntam o que eu posso fazer. A minha família era uma família terrível. Eu tive parente que bebeu. Meu pai chegou a usar droga. Meu pai era um devedor, nunca pagou suas contas. Quem sabe você citaria outras características ainda de sua família? Talvez você teve um bruxo, cartomante, ateu, um descrente ou até mesmo um satanista na sua árvore genealógica. Pois eu quero te dizer o que o apóstolo Paulo também fala em 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós vemos isso acontecer através da vida de Jesus e de sua família, que tinha pecados. O povo de Israel tinha muitos pecados escritos em sua história. Porém, Jesus vem e começa tudo de novo. E essa é a boa notícia para você, se você tem antepassados que trouxeram maldições para sua família. Basta aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e uma nova história começa a ser escrita através da sua vida. E a terceira mensagem que também vejo através da genealogia de Jesus é que ele veio para livrar a todos. Não existe exceção. Todos carecemos da graça de Deus e todos podemos recebê-la através de Jesus, que era o Filho de Deus, se fez carne, se colocou dentro de uma família com pecados, se colocou dentro de uma linhagem que tinha falhas e erros graves. Porém, Jesus veio exatamente dentro de uma família assim, para mostrar que para todos veio a graça do Senhor Jesus. Isso é Natal. Natal não faz exceções. Natal não faz exceções nem mesmo de prostitutas, nem mesmo de ateus, nem mesmo de descrentes, nem mesmo de bruxos. Todos podem se arrependerem de seus pecados e aceitarem esse Jesus Cristo como seu Salvador, podem receber a paz da noite de Natal, a paz que veio ao mundo na pequena manjedoura, mas com um poder de salvação e de paz tremendo. Jesus, que quebrou toda aquela árvore genealógica amaldiçoada com defeitos e com falhas e trouxe uma nova história, ele quer trazer paz também ao seu coração, se você assim o aceitar. Medite e ore enquanto ouve essa música e deixe a paz de Cristo tomar conta do seu ser.
Apresentou A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Isaí Marcelo Horta.